Agora já é boa tarde, pedia que ocupassem os vossos lugares para darmos início a esta terceira audição, dentro das audições no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei nº 110/12 do Governo, que estabelece um regime temporário de pagamento de subsídios de Natal e de férias para vigorar durante o ano 2013. Vamos ter agora a oportunidade de ouvir a CIP, o Sr. Gregório Novo, o Sr. Nuno Pescaia. Vamos funcionar no mesmo registro, 10 minutos iniciais para a CIP, 6 minutos para cada grupo parlamentar e, no final, mais 10 minutos para a CIP para respostas ou intervenção de remate, enfim, como assim entenderem. Para não demorarmos mais os nossos trabalhos, eu já temos uma presença, enfim, PSD, PS, esquerda. PCP, falta apenas o Bloco de Esquerda, mas habitualmente a Sra. Deputada Mariana Aiveca necessita de sair nos intervalos durante um pouco, portanto seguramente que estará a reentrar e portanto creio que estamos em condições de dar início à nossa sessão e eu passo a palavra à CIP, com os nossos renovados agradecimentos.
Antes de mais, em nome da CIP e em meu nome próprio, agradecimentos pela honra do convite. É com todo prazer que aqui estamos para falarmos de uma temática que, embora sendo curta, é para nós uma temática importante. Esta questão da forma de pagamento, da retribuição, ou se quisermos, dos salários, tem sido algo que tem preocupado a CIP. Temos emitido já e preconizado soluções neste domínio. Nós clarissimamente somos pela anualização dos salários, como aliás também somos pela anualização do horário de trabalho, ou do período normal de trabalho, ou se quisermos, do número de horas que cada um deve trabalhar por ano, em termos efetivos. Quanto ao problema dos salários e à anualização dos salários, quereríamos que eles fossem pagos em 12 prestações mensais e não em 14, como acontece atualmente, e que isto fosse a regra, ou seja, que assumisse caráter imperativo mesmo relativamente às convenções existentes e aos contratos individuais de trabalho existentes, sendo, no entanto, supletivo para o futuro, ou seja, permitindo que, do futuro, as empresas e os trabalhadores que o quisessem, por via de contratação coletiva ou de acordo individual, pudessem estabelecer outras formas de liquidação desse salário anual, fosse pela liquidação mensal, fosse por outra fórmula, eventualmente, de junção de alguns meses. Esta nossa postura e esta nossa posição de base poderia parecer à primeira vista que deveríamos estar forçosamente em total consonância com esta proposta de lei. Ora, não é isso que sucede. Temos reparos críticos vários a fazer a esta proposta de lei. E a primeira prende-se naturalmente com a forma como vai brigar com o processamento informático dos próprios salários. Nós vamos ter que, mensalmente, processar não uma, mas três rubricas: a retribuição, o subsídio de férias, ou, se quisermos, o proporcional do subsídio de férias, e o proporcional do subsídio natal. Nós vamos ter muitas situações em que esta exigência ou esta orientação que agora a lei vem consubstanciar vem contra práticas muito diferenciadas que neste momento as empresas praticam. Nós temos empresas que cumprem o Código do Trabalho, pagam o subsídio de férias antes do início das férias, pagam o subsídio de Natal ou 13º mês até 15 de dezembro, mas temos muitas empresas que têm modalidades bem diferentes destas. Temos empresas que pagam, por exemplo, as férias logo em janeiro ou em abril. Temos empresas que já dividem hoje o subsídio de férias e o subsídio de Natal, ou eventualmente só um deles, ao longo dos 12 meses do ano. Temos empresas, inclusive, que por dificuldades de tesouraria, por dificuldades muitas vezes na área financeira, acabam por não conseguir pagar estes subsídios na época certa. E acabam por fazer acordos. Acordos que, no caso do subsídio de férias, como sabemos, caem dentro da própria previsão legal. Acordos que levam a postecipar o pagamento, nomeadamente desse subsídio, quer liquidando-o depois de uma só vez, quer liquidando em prestações. Temos de ter consciência de que acabamos de sair de um pagamento de um subsídio de Natal. E temos de ter consciência que agora entrarmos em janeiro com mais este adicional de 8,3%, se a memória não me atraiçoa, que deriva do fracionamento de metade do subsídio de férias e de metade do subsídio de Natal, trata-se, de facto, de um esforço acrescido, pouco compaginável com as dificuldades que as empresas atravessam. Daí que nós tenhamos claramente pedido para este regime flexibilidade. E se é verdade que a proposta de lei, de alguma forma, vai nessa senda ao permitir acordos posteriores à entrada em vigor da lei, que possam estabelecer esquema diferente, será, efetivamente, alguma demonstração de sensibilidade para a necessidade dessa flexibilidade, não podemos deixar de forma nenhuma de ressaltar que já não se compagina nada com sensibilidade para essa flexibilidade quando se qualifica, como se faz no artigo 4º e no artigo 5º da proposta de lei, como contraordenação muito grave, o desrespeito do modo de distribuição que a proposta da lei consagra. Segundo o nosso ponto de vista, qualificar como contraordenação muito grave o desrespeito desta distribuição é claramente indiciador de alguma insensibilidade, exatamente, para esta heterogeneidade de modalidades que as empresas vêm praticando. Mas não se ficam por aqui os reparos críticos relativamente à proposta de lei. A proposta de lei também estabelece que, no caso de se ter pago a mais e no caso do contrato de trabalho cessar por qualquer razão, poder proceder-se à compensação do que se haja pago a mais. Ora, não se esgota de todo, nas hipóteses de cessação do contrato de trabalho, as necessidades desta compensação. Todos temos presente que, nomeadamente, o subsídio de Natal, nos anos em que ocorre a suspensão do contrato de trabalho, é pago proporcionalmente. Se porventura um trabalhador adoece alguns meses durante o ano, imaginemos em junho, de junho a setembro, quando efetivamente de janeiro até junho acabámos por fazer a distribuição no pressuposto de não ter havido suspensão, acabámos por fazer efetivamente distribuição a mais relativamente à totalidade do subsídio a que o trabalhador vai efetivamente ter direito. Não há cessação do contrato de trabalho, ocorreu uma hipótese de suspensão, mas nem por isso deixa de haver necessidade absoluta de também aqui haver compensação. E o mesmo se diga relativamente ao subsídio de férias. Hipóteses há em que o subsídio de férias não se vence no dia 1 de janeiro do ano. Basta que o contrato no dia 1 de janeiro do ano esteja suspenso e não se vence. Entramos efetivamente dentro do regime legal que diz que no ano da cessação de um impedimento prolongado, no ano do regresso, se este ano de regresso não coincidir com o ano de início, o trabalhador também tem um esquema próprio de vencimento de férias. 2 dias por cada mês, até ao máximo de 20 dias. Ora, pode ocorrer que durante esse ano do regresso apareçam situações, vejamos, por exemplo, o caso da licença da parentalidade, em que ocorram situações em que o trabalhador pode ter direito a prestações substitutivas da perda deste rendimento, traduzido no subsídio de férias. E nessa hipótese também, tendo direito à prestação substitutiva, não tem direito ao subsídio em si, pago pela entidade empregadora. E, portanto, aqui, tal qual expliquei para a suspensão por impedimento prolongado para a hipótese do subsídio natal, também aqui pode ocorrer uma distribuição a mais relativamente àquilo a que o trabalhador, de facto, venha a ter a receber da parte da sua entidade empregadora. Nós temos, volto a dizer, em matéria de necessidades de compensação, nós temos muito mais hipóteses do que a mera cessação do contrato de trabalho. Referi e ressalto que é também estas hipóteses, exatamente, vêm acumular-se, vêm acoplar-se àqueles inconvenientes que já disse e que levam a que, a nível de procedimentos informáticos, nós vamos ter bastantes dificuldades com que as empresas vão ter com estes ajustamentos. Uma última nota, estão a chegar ao fim, aos 10 minutos, uma última nota para falar da entrada em vigor desta lei, da lei que venha a resultar desta proposta de lei, para dizer que, conforme, aliás, consta do parecer que antecipadamente mandamos para esta comissão, que, se porventura a entrada em vigor for depois de 20 de janeiro, em princípio as empresas, até 20 de janeiro, fazem os respectivos processamentos de salários e, portanto, já não poderia, de forma nenhuma, nesse mês de janeiro, proceder-se de modo a que estes subsídios tivessem repartição nesse mês. E, portanto, teríamos que entrar, de alguma forma, com efeitos a dobrar em fevereiro ou no mês em que a lei entrasse em vigor, o que significaria também para as empresas um esforço adicional com que elas hoje dificilmente conseguem debater-se. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos ao Sr. Doutor Gregório Novo, ao Sr. Doutor Nuno Vizcaia e aos excelentíssimos colegas presentes. Mais uma vez, realçar a importância que a CIP e os parceiros sociais têm nestes processos de legislação laboral, na seriedade com que se empenham nestes processos, remetendo os parceiros escritos e depois com os complementos que nos fazem nestas audições, que são da máxima importância para o decorrer destes processos, que queremos sempre o mais participados e que tenham maior ajustamento à realidade empresarial do país e ao mercado de trabalho. Relativamente à lei que temos aqui em discussão, é importante termos como assente que o Orçamento de Estado já teve o seu debate, o Orçamento de Estado foi já aprovado e, no que diz respeito aqui à Assembleia da República, o Orçamento de Estado é um dossiê encerrado. E, posto isto, colocava-se a questão de se era possível, na área da legislação laboral, adotar alguma medida que pudesse ajudar os trabalhadores e as empresas, porque estamos sempre a falar de uma única realidade complementar e dependente uma da outra. E a opção é ou não se toma nenhuma medida e o orçamento entra em vigor e o processamento salarial dá-se nos moldes normais, ou então há aqui uma sensibilidade social, há aqui uma preocupação pelos trabalhadores e pelas classes mais necessitadas ou com menor rendimento, e com esta sensibilidade social há aqui uma redistribuição do rendimento. Esta redistribuição do rendimento é, como disse, uma medida de forte sensibilidade social e que a sua não aprovação era um erro. Uma vez que há a possibilidade de fazer esta antecipação de rendimento, é bom que ela seja feita. É óbvio que isto traz-nos duas preocupações. Desde logo uma que a CIP nos trouxe e com a qual temos que concordar, que é que, efetivamente, nos primeiros meses do ano, há aqui um esforço de tesouraria por parte das empresas. É uma medida que, com uma visão global do ano, é equilibrada, porque, efetivamente, o esforço de tesouraria dos primeiros meses será depois compensado nos meses onde, tradicionalmente, era processado o subsídio de férias e o subsídio de Natal, mas, até lá chegar, há aqui um esforço que, na conjuntura económica, temos que respeitar, que existe, e neste aspecto reconhecer que a CIP não deixa de ter razão, mas também apelamos para ser uma medida, como disse, de forte sensibilidade social, e no fundo é uma medida que temos de reconhecer que haverá aqui um papel importante da parte das empresas na sua contribuição para um bem-estar social, digamos que é a função social também que as empresas desempenham, e aqui foi-lhes pedida essa contribuição. E uma segunda preocupação que está garantida, que é que esta medida seja uma medida fiscalmente neutra e, portanto, não tenha ela em si qualquer consequência nos impostos que os trabalhadores vão pagar, o que é o caso. O que é o caso. Portanto, sendo uma medida fiscalmente neutra, ela apenas pretende antecipar aos meses de janeiro, fevereiro, aos meses iniciais do ano, dinheiro que tradicionalmente só era colocado à disposição dos trabalhadores mais tarde. E é uma realidade. Ou o fazemos, e nesse caso facilitamos a vida a um grande número de trabalhadores, com, como foi referido, algum esforço de tesouraria das empresas, ou não o fazemos, e não o fazendo era um erro, como disse, era uma falta de sensibilidade social, era querer, era evitar ou era não utilizar um instrumento que está aqui ao dispor do legislador. E, portanto, nesse sentido, acho que o Governo e os parceiros sociais que se envolveram neste projeto e que, sem prejuízo de algumas eventuais alterações que a lei venha a acolher neste processo legislativo da Assembleia, é sem dúvida uma lei globalmente boa, que tem um fim social da máxima importância e, portanto, mais uma vez agradeço o contributo da CIP neste processo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar a CIP, Confederação Empresarial de Portugal, os responsáveis da delegação que está, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e agradecer os contributos, designadamente o parecer escrito que cá fizeram chegar. Aliás, bastante detalhado, manifestando um conjunto de preocupações mais de pormenor face à dimensão de uma discussão mais genérica, em que muitos deles nós acompanhamos a preocupação, e indo já designadamente a questão dos problemas que resultam com a compensação em virtude da suspensão ou cessação do contrato de trabalho, em virtude da harmonização com convenções coletivas e acordos e outras práticas, como já referiu, que existem no domínio de acordo entre entidade patronal e trabalhadores, e, portanto, tudo faremos no sentido de melhorar a proposta em sede de especialidade. Haja também vontade e tempo, mas sobretudo vontade da parte dos partidos que apoiam o Governo para aceitar também as nossas propostas. Mas queria agora ressalvar o seguinte, e que são os aspectos centrais e mais importantes. Nós entendemos que este não é o momento, não estamos neste momento a discutir a questão da anualização dos subsídios de férias e dos subsídios de Natal. E penso que isso deve ficar bem claro, pelo menos esta é a posição do Partido Socialista. Não é o momento para a discussão dos subsídios de férias, dos subsídios de Natal, serem em 12 ou em 14 meses. E muito menos seria, se fosse essa a intenção do Governo, e de facto ficamos, resultante do debate do plenário de ontem, com algumas dúvidas sobre como é que o Governo encarava esta sua iniciativa, se de facto era uma medida transitória e provisória, e excepcional, ou se de facto era, como disse o seu Secretário de Estado, uma reforma estrutural no domínio laboral. Nós não partilhamos dessa perspectiva e mal seria que se fizesse uma reforma com esta importância e desta dimensão e com este significado para a vida dos portugueses, com este método. Mal seria que assim fosse, porque não houve discussão, não houve abrangência, não houve abertura, não há apoio político suficiente para uma mudança de paradigma laboral desta dimensão. E é importante também que isso fique bem claro, a posição do Partido Socialista neste domínio. Estamos a falar de uma questão, de uma medida transitória e excepcional face a circunstâncias excepcionais. Por outro lado, nós percebemos a intervenção do Sr. Deputado do PSD. O Orçamento de Estado é um assunto encerrado. Bom era, provavelmente, para o PSD, que até fosse um assunto esquecido. Mas não é. Infelizmente, não é. porque os portugueses vão sentir todos os dias, todos os meses, todo o ano, eu percebo o incómodo das bancadas que apoiam o governo, vão sentir todos os dias, todos os meses, todo o ano de 2013, o orçamento de Estado que este governo quis para Portugal. E o Sr. Deputado Artur Rega, aqui numa intervenção, nesta audição, falou das causas. Pois muito bem, vamos às causas. 3.760 milhões de euros foi o total de sacrifícios que os portugueses tiveram de fazer em 2012, com cortes nos subsídios, na educação, na saúde e nas prestações sociais. 3.970 milhões de euros é o valor da derrapagem orçamental. É esta a fatura que os portugueses vão pagar em 2013. 3.970 milhões de euros. Há um ano e meio atrás, o PSD e o CDS-PP, agora no governo, derrubaram o governo do Partido Socialista com a garantia de que chegava de sacrifícios sempre para os mesmos e que não poderia haver mais aumento de impostos e que tudo até se resolveria com os cortes nas gorduras do Estado. Hoje, um ano e meio depois, estamos muito pior do que nessa altura e com uma fatura de perto de 4 mil milhões de euros da vossa execução orçamental, da vossa responsabilidade. Estes é que são os números, estas é que são as causas da brutalidade fiscal que agora impõe aos portugueses, às famílias e às empresas. E, portanto, há pouco o Sr. Deputado falou em erros próprios na execução orçamental, é um princípio, é um começo para reconhecer as responsabilidades, fica-lhe bem, mas não as menorize. Porque se existiram, veio aqui falar em alçapões, nem por aí lá vamos, nem isso são desculpas de mau, isso são desculpas de mau pagador. Porque de facto alçapões, talvez para o lado da Madeira, não sei se refere à quebra na receita estimada, em virtude da recessão que superou todas as vossas previsões, não sei se refere ao aumento das prestações sociais, em virtude também do disparar do desemprego, muito além das vossas previsões, não sei se são estes os alçapões que o Sr. Deputado se queria referir. E, portanto, não vamos falar em amenizar, agora já se falou aqui durante a manhã em amortecer, estamos, efetivamente, a falar em perder um subsídio para pagar impostos, para pagar o falhanço, a derrapagem orçamental, o déficit, a dívida pública, os erros em competência deste governo. É disto que estamos a falar. Mais nada. É disto que estamos a falar. Queria também dizer que, para o Partido Socialista, é bom clarificar este aspecto, que nós consideramos central, aliás, determinante do nosso, e vou terminar, Sr. Presidente, determinante do nosso sentido de voto. E quero, desde já, anunciá-lo. Nós, ouvindo os parceiros sociais, olhando à proposta de lei e não tendo ainda nenhuma declaração clara da parte do Governo, nem da parte dos deputados do PSD ou do CDS-PP, nenhuma garantia, nós não aceitaremos que, com o pagamento dos subsídios em duodécimos, com esta proposta de lei, haja mais pagamento de imposto em sede de IRS, por parte dos trabalhadores. Ou seja, tem que haver uma tributação autónoma do duodécimo, aplicando uma taxa de IRS de retenção na fonte exatamente na mesma medida da que é aplicada ao vencimento sem o duodécimo, para que não haja uma subida de escalão, não haja um agravamento de IRS. Se assim não for, se esta proposta de lei, sendo aplicada, não tiver um efeito neutral, se com esta proposta de lei os trabalhadores portugueses pagarem mais impostos do que o que pagariam se os subsídios fossem pagos em junho e dezembro, não contam com o voto favorável do Partido Socialista. É bom que isto fique claro na manhã de hoje. Por último, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância de 30 segundos, acompanhamos a preocupação com a tesouraria das empresas, sobretudo das pequenas e médias empresas, e percebemos a necessidade de encontrar mecanismos de conseguir aqui alguma flexibilidade para que isto não resulte em mais falências, em mais dificuldades para as empresas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS, o Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Nuno Sá é como o ratinho quem põe o queijo à frente. Não resiste a ir lá comê-lo. E volta sempre à carga. Ó Sr. Deputado, olha, eu queria começar pelo fim e por lhe esclarecer uma coisa. E agradecer já a tomada pública de posição, dizendo que o PS irá votar favoravelmente este diploma ou versão final do mesmo. Porque quando o Sr. Deputado diz que põe como condição para o voto favorável que não haja aumento da carga de imposto, já temos o voto garantido, porque não há aumento da carga de imposto. Esta medida é neutra. Agora, se o Sr. Deputado queria dizer, e por lapso ou desconhecimento, o não disse, que poderá ter um efeito de aumento da retenção em sede IRS mensal, isso é outra questão, Sr. Deputado. É que aumento da carga fiscal não há. Poderá, perversamente e marginalmente, mas poderá, eu digo, especulativamente, porque realmente ainda não me foi posta à frente nenhuma tabela que o demonstre. Mas poderá ter um efeito marginal perverso em situações muito pontuais de, se for englobado e tratado por conjunto, de... Exatamente. Poderia ter eventualmente efeito perverso na retenção, não no aumento da carga fiscal, que depois seria corrigido no fim do ano. Seria corrigido no fim do ano. Mas não é a questão. Todos os estudos que foram feitos mostram que isso não há. De qualquer maneira, eu também partilho essa preocupação, mas congratulo-me já com a vinda do PS a público dizendo que irá aprovar na condição de não haver aumento de carga de impostos, que não irá haver. Sr. Deputado, eu gostava também de lhe dizer que o Sr. Deputado falou factos. Sr. Deputado, eu podia-lhe dar outros factos. O Governo caiu, o Governo do PS caiu. Se não tivesse caído, sabe o que é que acontecia? Havia um PEC 4, não havia. O Sr. Deputado sabe quanto é que estava previsto de cortes na área social no PEC 4? O Sr. Deputado falou em 3.400 milhões de euros. O PEC 4 tinha previsto, até 2014 ou até 2013, ao longo de dois anos, cortes de perto de 5 mil milhões de euros na área social. 5 mil milhões de euros, Sr. Deputado. Ou seja, nós em relação ao PEC 4, se fôssemos por esse caminho, ainda tínhamos um crédito de mais de 1.000 milhões de euros. Oh, Sr. Deputado, por amor de Deus, não vamos por aí. Eu disse ao Sr. Deputado, é melhor não voltar ao passado. Vamos ser construtivos. E ser construtivos agora é agradecer a presença aqui da CIP, Dr. Gregório Novo, mais uma vez, agradecer a vossa disponibilidade, a disponibilidade do distinto colega também que acompanha. Lemos a vossa proposta com atenção, o vosso parecer. As questões que levantam, é evidente que há questões de tesouraria, mas como o Sr. Doutor sabe, as questões de tesouraria também se põem quando, principalmente num momento de recessão do mercado interno e, portanto, de diminuição de liquidez e de tesouraria das empresas, se chega à altura de pagar em simultâneo um vencimento e um subsídio, a duplicação da massa salarial causa problemas gravíssimos de tesouraria às empresas também, é o de facto. Quer dizer, as medidas não são perfeitas, como ninguém é perfeito, e quando eu digo que admito que haja erros na execução orçamental, Sr. Deputado Nuno Sá, eu digo porque tenho um princípio próprio, pessoal, de humildade que sigo ao longo da minha vida, que nunca achei que fosse perfeito ou que não cometesse erros. E, portanto, admito sempre que possa cometer erros. E acho que toda a gente o deveria fazer. Há quem não o faça. E portanto, não sendo esta medida perfeita, e claro que poderá ter algum efeito perverso aí, mas digamos que será compensado ou contrabalançado pela folga que irá dar, por exemplo, no verão, às empresas. E, por outro lado, há uma questão que aqui foi levantada também em audições anteriores, que eu gostaria que o Sr. Doutor se pronunciasse. Se não entende, e a maioria dos vossos associados, fala-se muito no setor exportador, que é fundamental, mas o facto é que, até pelo país que temos, pela economia que temos e pela disponibilidade financeira da maioria das famílias portuguesas, e pela dimensão da maioria das nossas empresas, realmente uma grossa fatia do nosso tecido empresarial e comercial vive do mercado interno. E, portanto, se a disponibilização desta maior liquidez às famílias portuguesas de forma regular e mensal, se não irá também ajudar a combater, portanto, manter de alguma forma os níveis de consumo interno e ajudar a combater os efeitos da recessão junto das empresas e dos comerciantes. Essa era outra questão que eu gostaria de lhe pôr. E gostaria também de pôr, para terminar, em relação à questão da compensação, que o Sr. falou e muito bem. O Sr. não entende que os outros casos que falou, porque o artigo 6º fala, cessando o contrato de trabalho, tal, os montantes efetivamente pagos ao trabalhador, ao abrigo da presente lei, excedam os que lhe seriam devidos. Portanto, reporta exclusivamente para esta lei. O Sr. não entende que, em termos de interpretação da lei, se poderia considerar que todas as outras situações que falou, e que é verdade, e fez muito bem em abordar, se não continuaria a haver o direito de compensação ao abrigo do Código de Trabalho e das normas gerais do Código de Trabalho. Portanto, que este artigo 6º não exclui o direito de compensação ou a compensação a fazer nas outras situações que estarão contempladas, regra geral do Código de Trabalho. E gostaria de lhe pôr uma última questão, que é relativamente ao artigo 8º, em que se suspende os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, os contratos de trabalho, disponham em sentido diferente. E levantou-se a questão das situações concretas em que possa haver já um regime mais favorável em vigor, mais benéfico, portanto, diferente. E eu poria ao Sr. a seguinte questão. Entende que em certa especialidade, qual é o entendimento que a CIP tem, se deveria em certa especialidade contemplar-se isso como uma exceção? E se o fosse, se usaria a expressão tratamento mais favorável? Ou dado que é uma medida que já está em prática, e estando em prática e a ser usada, implica que tem o acordo já da entidade patronal e do trabalhador, portanto, a anterior e a entidade patronal já deu o seu consentimento, se nesta situação, se a CIP entende que a aplicação dessa medida mais favorável, desse tratamento mais favorável, seria automático, se seria por acordo das partes em alternativa a isto, ou se, dado que já está em vigor e com o acordo prévio da entidade patronal, se seria de se considerar que, neste caso, o trabalhador até poderia escolher entre os dois qual é que ele acharia que era o tratamento mais favorável, se o do décimo, se aquele que está em vigor, como aqui foi falado, por exemplo, no setor bancário, etc. Eram as questões que eu queria pôr, porque nós vamos para uma especialidade em que temos de realmente ter afinados estes 3 ou 4 pontos de dúvida para tentar fazer um diploma o mais correto possível e que de melhor forma atinja os seus objetivos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho apenas 2 perguntas. Uma primeira para pedir a vossa avaliação sobre o efeito da diminuição brutal do rendimento dos trabalhadores na atividade das empresas que dependem fundamentalmente do mercado interno e como é que avaliam essa questão. E, em segundo lugar, se em relação à questão da anualização do salário e, portanto, da eventual eliminação do pagamento diferenciado 13º e 14º mês, tem havido alguma conversação com o Governo e alguma abertura do Governo para essa matéria? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à CIP para a intervenção final, uma vez que o Bloco de Esquerda não está presente.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. Começando e respeitando a ordem das intervenções, pelo Sr. Deputado Adriano Moreira, a CIP é uma instituição que sempre manifestou sensibilidade social. Nós não somos propriamente daqueles, de tal forma, homogéneos mentais que não sejamos minimamente vulneráveis a fatores de ordem social que sejam sérios. E este é um problema, e esta é uma situação séria. Vamos assumi-la, é uma situação séria. Quando eu falei efetivamente da nossa proposta de anualização, foi só para tentar que os senhores deputados entrassem a perceber que o facto de nós termos reparos críticos a fazer a uma anualização respeitante a 2013 e a uma parte dos subsídios, que não estivéssemos em contradição com o que geralmente defendemos como aquilo que devia existir em modalidade cruzeiro. Portanto, a CIP sempre defendeu a anualização para ambos os subsídios, para, como salário anualizado, agora vir o pôr-se a que se anualize uma parte dos subsídios, dá a sensação que uma coisa não jogava com a outra. Só tentei, portanto, pôr as duas posições em contraponto para que não restassem dúvidas, que nós sabíamos perfeitamente o que queríamos com A e aquilo que de crítico tínhamos a apontar a B. Nós temos, portanto, de facto, essa sensibilidade social. E entendemos, ficámos, pareceu-me seguro. Depois, com a intervenção do Sr. Deputado do Artur Rego, já fiquei um bocadinho mais perplexo. Mas eu dava como seguro que quando o Sr. Deputado Ariano Moreira falou em medida fiscalmente neutra, para nós era fiscalmente neutra ao fim do ano e fiscalmente neutra em cada mês. Era assim que estávamos a interpretar a sua intervenção. E, portanto, nessa medida, e como também já nos tinha sido garantido que ia ser esse o sentido que estas medidas assumiriam, eu nem sequer a tinha referido expressamente, dando-a como certa e como garantida. Com a intervenção do Sr. Deputado Artur Rego, fiquei assim um bocadinho mais a nadar em termos de certeza e segurança. Quando diz que, efetivamente, ao fim do ano não pagarão mais certeza mensalmente, se a retenção poderá ou não poderá sofrer algum ajuste, é que nós damos como seguro, ou melhor, damos como garantido, não é como seguro, seguro, ver-se-á depois quando ele sair, mas damos como garantido que, efetivamente, é quer em termos anuais, quer em termos mensais, se verificará uma neutralidade em sede fiscal. Falou depois, portanto, que relacionada com a sensibilidade social, que acabaríamos por ter, no fundo, uma compensação do que pagávamos a mais nos primeiros meses do ano, com aquilo que pagaremos a menos, que as empresas pagarão menos na parte final do ano. É uma verdade relativamente ao subsídio de férias, relativamente ao subsídio de Natal, já não é tão nítida, efetivamente, essa compensação, essa, mais uma vez aqui, talvez, neutralidade do que se pagou a mais no princípio do ano, por aquilo que se pagará a menos no fundo do ano, na parte final do ano. Eu sei, Sr. Deputado Nuno Sá, que não viemos aqui, volto a dizer, discutir a anualização. Temos perfeita consciência disso e não foi propriamente querer deixar aqui uma acha arder que eu tive a tal referência à anualização. Aliás, até estava à espera que a sua intervenção fosse um bocadinho mais longe e dizer que, inclusivamente, eu cheguei ao desplante falar da própria anualização do período normal de trabalho. Diga quem é que lhe chamou para aqui esse diabo dessa evocação. Mas vá lá, conteve-se, agradeço-lhe o facto de se ter contido, mas o facto de eu ter feito referência à anualização salarial teve exatamente para o objetivo que eu já disse, que não interpretassem que o facto de eu ir ser críticas à proposta de lei e ter, sendo ela alguma forma de anualização ainda que mitigada, restrita quer no tempo, quer no seu âmbito objetivo, que efetivamente isto não fosse entendido como contradição. Uma das principais preocupações que temos resultam exatamente do facto de se tratar de uma medida transitória aplicável apenas no ano. É que todos aqueles inconvenientes de que falei ao nível dos ajustamentos do processamento a nível informático derivam do facto de terem que fazer bastantes acertos para um período tão curto. E volto a dizer, temos acertos vários. Temos acertos ao nível do processamento de três vertentes e não apenas de uma, e temos acertos derivados daquelas vicissitudes contratuais de que eu falei, quer ao nível da cessação dos contratos, quer ao nível das próprias suspensões. Mas podíamos chegar mais longe, que vão ser acertos muito maiores do que estes, vão ser casos muito mais frequentes do que estes, para os quais, que eu não referi, também não vou aqui referir tudo, não fui encomendado para vir aqui fazer uma discussão na especialidade e um acerto do clausulado, mas temos consciência que, por exemplo, no caso de uma retribuição totalmente variável ou de uma retribuição mista, dificilmente se saberá no princípio do ano qual vai ser efetivamente a componente variável que vai entrar na retribuição mista ou que vai servir como montante variável para conseguirmos para fazer esta distribuição ao longo do ano. E o mesmo se diga dos contratos intermitentes. Sabemos que nos contratos intermitentes, enquanto se trabalha, trabalha e tem-se a retribuição por inteiro, quando estamos em período de inatividade, temos garantido ou com o instrumento de regulamentação coletiva de trabalho disserem, ou 20% da retribuição. Portanto, como num contrato intermitente não sabemos o tempo que vamos trabalhar e o que não vamos trabalhar, também não sabemos, seguramente em janeiro, o que vamos ter, efetivamente, de acertar até ao final do ano. Portanto, tem os senhores deputados aqui, numa panóplia de exemplos, alguma meditação a fazer em termos de operacionalizar exatamente esta lei. O senhor deputado Artur Rego. Na hora. Enquanto o senhor deputado foi fumar, presumo, eu nas suas costas disse que com a sua intervenção, disse que com a sua intervenção me tinha causado alguma perplexidade, uma vez que tinha falado efetivamente em neutralidade fiscal anualmente considerada, mensalmente considerada, já não tinha tanta certeza absoluta. Ora, nós, para nós, dávamos como garantido que ia haver neutralidade fiscal mensal. Mensal. Dávamos isso como garantido. É verdade, essa crítica é rigorosamente verdadeira. A crítica que fez, ou o reparo que fez, é rigorosamente verdadeiro. E é até uma das razões porque queremos a anualização dos salários e o pagamento em 12 meses, o facto de termos estrangulamentos de tesouraria nas duas épocas em que se pagavam os subsídios. É verdade. Mas, como sabe, o facto de isso, para nós, surgir uma vez no nosso modelo, não surgiria mais. Aqui só não vai surgir uma vez, é um ano, partindo do pressuposto que isto é mesmo natureza transitória. As duas consequências, ou aos dois efeitos, eu não posso atribuir exatamente o mesmo alcance. Eu resolvi um problema de vez, e aqui vou efetivamente ter agora um acumulado de imediato, para ser aplicável apenas um ano, e quando eu podia e queria que efetivamente isto ficasse definitivamente resolvido. O problema dos reflexos no mercado interno, é verdade, isso aí, seria efetivamente da minha parte estulto, pouco curial, que os estivesse a negar. É evidente que o aumento dos impostos, da carga fiscal, vai trazer diminuição do rendimento disponível e, consequentemente, retração do consumo. E que as empresas que trabalham para o mercado interno se ressentem disso. Aliás, não é se ressentem, já se estão a ressentir e vão continuar a ressentir-se. Cada vez mais, de uma forma mais séria e com maior impacto, tanto quanto mais, quanto maior ou quanto menor for o rendimento disponível pelos cidadãos. Aí sou incapaz de contrariar a observação, portanto, que fez. Quanto ao problema do artigo 8º e da compensação, e se a compensação já não resulta do regime da compensação vertido no Código do Trabalho, penso que não. Penso que naquelas várias alíneas que estão neste momento contempladas no Código do Trabalho, o facto de terem adiantado efetivamente salários, o facto de terem adiantado salários, porque aqui no fundo é de retribuição que estamos a falar, tanto o subsídio de férias como o subsídio de Natal integram o conceito de retribuição, como todos sabemos. E, portanto, o facto de terem adiantado retribuições não está contemplado na compensação, no regime previsto no Código do Trabalho, que se possam fazer compensações a posteriori de algo que se tenha pago a mais antecipadamente. A não ser, como sabe, também como eu, mas isso resulta da regra do Código Civil, que aqui tínhamos a ver com hipótese de erro, com hipótese de coação, com hipótese, enfim, de motivos de anulabilidade, mas não é disso que estamos a falar. Seguramente não é disso que estamos a falar. Talvez, eventualmente, mas isso cumpre e compete ao legislador prevenir essas situações. Talvez um argumento de identidade a razão nos levasse a chegar lá. Talvez. Mas isso, nós andamos à procura de argumentos interpretativos e à procura de razões que nos levem a enverdar por uma certa conclusão, se porventura tivermos deixado algum espaço em aberto na lei que porventura não tivéssemos colmatado. Ora, estando nós ainda nesta fase, com oportunidade de não deixar esse espaço em aberto, acho que deveríamos prevenir e não deixar essa lacuna, entre aspas, para ser preenchida com o argumento, mesmo que aqui pudesse valer o argumento da identidade da razão. Falou-me numa questão que, tanto quanto tenho visto, deve ter sido uma pretensão clarissimamente aqui apresentada pela UGT, porque conheço, enfim, a forma como eles também pretenderiam abordar, e nomeadamente têm imposto com bastante acuidade, o problema dos bancários. O problema dos bancários já terem neste momento garantido, por IRCT, que recebem antes do propriamente do início do gozo das férias, e como é que nós estaríamos vulneráveis a uma exceção a estes regimes mais favoráveis. Nós não temos, efetivamente, grande coisa a opor, não nos opomos grandemente a essa salvaguarda. Devo dizer-lhe que, para a nossa, em termos de aproximação filosófica a estas medidas, talvez devêssemos prevenir, eventualmente, o contrário. Ou seja, é que muitas vezes há soluções que vêm, já há muito, soluções que foram gizadas em determinados quadros. Não estou agora a falar no contrário nos bancários. Estou a falar é que a situação dos bancários pode multiplicar-se muito. E, portanto, em algumas situações em que, porventura, os acordos feitos em tempos, hoje, eventualmente, as duas partes pudessem querer alterar. E, portanto, eventualmente, aqui poder, inclusivamente, pensar-se numa inversão do tratamento. Ou seja, manter-se o tratamento mais favorável, ou considerado mais favorável, a menos que efetivamente as partes entendessem, nesta altura, por acordo, inverter o sentido do acordo que anteriormente tinham feito. Não sei, não tinha pensado no assunto, mas não temos, volto a dizer-lhe, grande renitência, nem temos grande relutância a que se mantenham efetivamente situações dessa natureza, uma vez que elas resultam de alguma forma, seja de forma direta, acordos, contratos individuais, seja de forma por representação, por delegação representativa, por via de contratação coletiva, não temos efetivamente grandes reticências à manutenção dessas exceções. Quanto ao Sr. Deputado Bernardino Soares, o primeiro, não temos dúvidas, já há bocadinho, enfim, em resposta, disse, e posso reafirmá-lo, que a diminuição dos rendimentos tem reflexos notórios ao nível da retração na procura e para aquelas empresas que trabalham para o mercado interno é um fator negativo que muito releva, Sr. Deputado, não há dúvidas. Só posso confirmar, é público, é notório e qualquer um de nós razoavelmente o sentiria. Se alguma vez abordarmos com o Governo o problema da anualização, nós quando abordamos, e está aqui, antigo, seu Ministro do Trabalho, nós quando abordamos o problema da organização do tempo de trabalho e da definição do período normal de trabalho, nós praticamente sempre colocamos esse problema em cima da mesa, mas nunca tivemos abertura. Se perguntar, abordaram? Ai, abordar, abordamos. Teve sequência? Ai, sequência não teve, não. E, portanto, é a única forma séria que eu tenho de responder a essa sua pergunta. Abordado, sim. Sequência. Aceitação. Desenvolvimento. Não. Muito obrigado.
Muito obrigado. Queríamos agradecer à CIP a presença nesta audição, que fica terminada. Pedir só aos senhores deputados 2 ou 3 minutos mais, porque a senhora deputada Maria das Mercedes Borges fez sinal que queria intervir. De qualquer maneira, eu agradeço desde já à CIP, desejo um bom ano, um ano o melhor possível a todos, e agradeço mais uma vez a presença nesta audição. A senhora deputada Susana acompanha. Para si também. Quer fazer? achava aqui os seus potentes. Então, vir um pouco mais da vossa paciência. A Sra. Deputada Maria das Mercês Borges pediu a palavra e tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Agradeço-lhe a gentileza de me permitirem, nesta primeira fase de audições, poder formular a proposta que o grupo parlamentar do PSD, penso que em articulação com o grupo parlamentar também do CDS, apresentar a seguinte proposta de trabalhos na especialidade. Sugerimos que até ao final do dia 4 de janeiro, para a apresentação das propostas de alteração à proposta de lei em discussão, portanto 110. A discussão da especialidade será já feita na reunião da comissão a seguir. Quando o Sr. Presidente agendar a reunião.
Eu ouvia os restantes grupos parlamentares relativamente a esta proposta, portanto, recapitulando a entrega de propostas de alteração até à próxima sexta-feira, final do dia, podemos terminar 18 horas, 17h30, 18, por aí, e depois a discussão seria na terça-feira, a partir das 15 horas, terça-feira, dia 8 de janeiro. É esta a proposta. Sr. Deputado Nuno Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, queria dizer que, enfim, é uma proposta que já conhecíamos, não é? Ou, melhor dizendo, é uma decisão que já conhecíamos, não é? Portanto, não deixo de assinalar essa forma pouco adequada de tratar estas questões, mas, enfim, já vamos estando habituados. Este prazo parece-nos reduzido, não vemos razão para tanta pressa, independentemente da opinião que cada um tenha sobre o diploma, até porque ele próprio prevê a retroação dos seus efeitos a 1 de janeiro, portanto não se está a ver porque é que em 3 dias, um dos quais é de contacto com o eleitorado, se tem que elaborar as propostas e entregar na comissão. Portanto, preferia que tudo isto fosse pelo menos adiado uma semana.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Sá, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, não irei tecer mais considerações sobre a pressão e sendo simpático com que estamos a trabalhar este diploma, mas que a pressa não é boa conselheira também nestes casos, mas novamente orientados, sobretudo, por servir os portugueses e não colocar mais dificuldades que aquelas que o Governo já lhes coloca no final do mês. Também queremos andar com esta legislação, mas fazê-la o melhor possível. E eu tinha aqui uma proposta alternativa para análise, porque nós temos a novo, terça-feira, 1 de janeiro, temos a necessidade de... Já percebemos que vai haver propostas, e há aqui muita matéria para discutir e trabalhar, não é um diploma qualquer, e, portanto... Nós temos uma semana que praticamente 2 dias, bom, só numa época especial. E, portanto, eu não sei se nós temos alguma possibilidade de fazer a reunião da comissão na quarta de manhã, dia 9 de janeiro. Porque se tivéssemos, poderíamos fazer a entrega das propostas até terça, 8 de janeiro, até o período do almoço. E na quarta de manhã, agendar a reunião da comissão.
Enfim, não é contra a proposta. A proposta do Partido Socialista seria que a entrega das propostas de alteração pudesse ser feita até dia 8 de janeiro, terça-feira, início da tarde? Final da manhã?
Sim, final da manhã.
Meio-dia, por hipótese, e a discussão dia 9, parte da manhã.